Olá, alunos da disciplina Qualidade no Setor Público. Nessa parte da disciplina, nós vamos dar uma conotação mais prática, uma conotação de construção de um serviço público de qualidade. Nós vamos adotar os princípios, do planejamento e controle da produção de serviços e vamos recorrer a alguns conceitos como os de planejamento e de programação da produção de serviços. Na fase inicial, nós vamos falar de planejamento, do processo de serviço e planejamento do produto, quando este produto é um serviço e especificamente um serviço público. Ou seja, é a fase em que nós vamos tratar de projetar como as coisas devam ser, dentro daquele entendimento que nós já apresentamos em aulas anteriores, de que o serviço público, a sua qualidade, ela será garantida, ela será obtida na medida em que nós tivermos um processo de antecipação, um processo de planejamento consistente, ao invés de simplesmente querermos controlar alguma coisa que já tenha acontecido e que, portanto, não pode mais ser recuperada, a não ser em uma nova situação. Nós temos que tratar de garantir que os serviços sejam executados da melhor forma da primeira vez. Apesar de termos falado em serviço público, em administração pública em nossas aulas anteriores, nós ainda não apresentamos uma definição de serviço. Dissemos apenas que usamos o termo genérico produto, porque produto é, por definição, o resultado de um sistema de produção, ou o resultado do esforço de um sistema de produção. E um sistema de produção pode produzir tanto bens como serviços. Evidentemente que nós estamos tratando aqui de serviços e de serviços públicos, mas cabe distinguir o que seja efetivamente um serviço. Todos nós temos uma noção intuitiva, né, do que seja serviço e frequentemente associamos isso à imaterialidade do resultado, o que está correto. Cabe, no entanto, trazer algumas definições, como, por exemplo, a de que qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte em propriedade de qualquer coisa, isto é um serviço. O conceito de serviços, ele se distingue do conceito de bens por essas questões da materialidade, da impessoalidade, da estocabilidade, da existência ou não de padrões. Vejamos, né? Em geral, um bem tem características materiais. Uma mesa, por exemplo, um serviço, um corte de cabelo, um serviço de manicure, um trabalho de consultoria, ele se pauta essencialmente pela imaterialidade. É claro que pode haver bens físicos associados a isso, não há dúvida, mas a questão essencial ela é imaterial. Os bens, em geral, eles têm características mais impessoais. Não que todo bem seja absolutamente impessoal, nós temos bens produzidos para pessoas. Mas os serviços, eles como pressupõem a existência de um prestador e de um tomador de serviço ao mesmo tempo, juntos, no mesmo momento, isso denota, claro, a existência de aspectos pessoais envolvidos. Ou seja, o serviço é produzido para alguém especificamente, que atenda à necessidade de alguém específico. E da mesma forma, existe também a possibilidade de se estocar um bem e já de um serviço ele já não pode ser estocado. Ou seja, não posso levar para casa, estocar em algum lugar e assim por diante. Com um bem eu posso fazer isso, serviço eu não posso. A partir de agora, nós vamos apresentar alguns conceitos, conceitos consagrados na literatura, de autores da área de serviços, que nos ajudarão a cumprir essa primeira etapa do planejamento, que é o projeto do serviço. Ou seja, que vamos ajudar a definir ou a buscar características que permitam elencar, né, o que é a essência do serviço que nós queremos prestar. Ou seja, o pensar antecipadamente sobre o serviço para que depois a gente possa cumpri-lo. Então, esse exercício de antecipação ele é extremamente necessário, extremamente salutar, porque ele estabelece referenciais para nós que nós devemos formalizar através de fichas, né, através de documentos, nós devemos escrever sobre, nós devemos fazer o exercício de transportar para um formulário de projetos, aquilo que nós desejamos seja alcançado. Isso nos ajudará, numa fase seguinte, a definirmos como ele será executado. Percebam que seria muito difícil falar como alguma coisa deva ser feito se a gente não sabe exatamente o que deverá ser feito. Então, aqui estamos preocupados com o que deve ser feito. E a literatura nos apresenta alguns esquemas que facilitam o raciocínio sobre isso. E uma das formas são os sistemas de serviços denominados fábrica de serviços, loja de serviços, serviços de massa e serviços profissionais. Cada uma dessas categorias, ou cada um desses tipos de sistemas de serviços, ele vai obedecer a algumas características que nós podemos e devemos levar em consideração quando planejamos o serviço. Vejamos a questão da fábrica de serviços. Nesses casos, o termo fábrica sempre remete a grandes séries, a ideia, né, remete a isso. Então, eles apresentam uma intensidade de mão de obra baixa e os custos, em geral, estão associados a instalações, a equipamentos que estão disponíveis. De uma maneira geral, aqui a interação do prestador de serviço com o cliente ela é bastante baixa. Né? Existe pouca personalização, por isso que nós nos aproximamos do conceito de fábrica e fábrica faz lembrar bens. Né? Então, é o caso, por exemplo, de alguns tipos de algumas modalidades de hotelaria, alguma coisa ligada, por exemplo, a grandes parques de diversões. Né? Essas são verdadeiras fábricas de serviços. O outro conceito é o da loja de serviços, onde a mão de obra ela continua sendo de intensidade baixa, mas nós já temos um pouco mais de personalização, nós temos um pouco mais de interação com o cliente. Podemos citar aqui, de uma maneira geral, os hospitais, né, se enquadrando nesse tipo. Existe bastante equipamento em hospital, as instalações são um componente forte, mas já há uma interação maior dos profissionais da saúde com o nosso tomador de serviço. Também existem vários serviços de reparo, oficinas mecânicas, em que nós temos uma situação similar a essa que descrevemos. Serviços de massa, aqui sim temos uma grande intensidade de mão de obra, com baixa interação ou personalização, e aqui, no caso, as operações de varejo, né, as grandes casas comerciais, lojas de departamentos, elas se enquadram nesse conceito. Serviços bancários quando não são automatizados, e também é o caso de escolas. Né? Então, esses são os serviços de massa. Tá? E, finalmente, os serviços profissionais, e nesse caso há tanto alta intensidade quanto alta interação e personalização na prestação de serviço. É o caso dos trabalhos de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, caso também de advogados, caso de consultores, em que nós produzimos serviços para a pessoa de uma forma muito intensiva, né, e com grande interação. Então, são modelos, né, que nos ajudam a pensar sobre algumas características que nós devemos ter presentes na prestação do nosso serviço. Mas tem uma outra classificação também muito interessante, que é o pacote de serviços. Então pensem o seguinte, vocês estão na situação de ter que fazer o planejamento na produção de serviços públicos e vocês têm que fazer o projeto de um serviço público. E a pergunta é, bom, eu começo por onde, o que, que eu escrevo, o que, que eu faço? O pacote de serviços ele vem bem a calhar na medida em que ele divide, né, as características de um serviço em quatro elementos. E nós devemos pensar em cada um desses elementos e descrever a partir de cada um desses elementos aquele serviço que nós desejamos ter, aquele serviço que atende aos interesses do nosso cliente. Então, o primeiro elemento é o dos itens de suporte, também chamados facilidades. Aqui nós devemos descrever os recursos físicos que são necessários para que esse serviço seja oferecido. Por exemplo, se estivermos tratando de um serviço ligado a esporte, por exemplo, é a questão da quadra de esportes, as instalações de uma academia de ginástica, né? Por exemplo. ou no caso de um hospital, prédio desse hospital, no caso de transporte público, transporte de massa, as instalações de um aeroporto, de uma rodoviária, né? A descrição desse ambiente, desse elemento chamado suporte, né? Ele vai obedecer àquilo que o cliente deseja, deve obedecer aquilo que o cliente deseja para que se atinja um bom nível de qualidade, em todos os seus detalhes que são importantes e que são percebidos pelo consumidor, ou que são essenciais à segurança e ao bom funcionamento daquela atividade. Então, primeiro elemento, instalações físicas, chamados também de facilidades, ou chamados também de suporte, né? Então, devemos nos esmerar na descrição disso para garantir que esse elemento esteja atendendo na plenitude aquilo que se possa dizer que seja um serviço de boa qualidade. O segundo elemento são as mercadorias facilitadoras. Esse é um termo utilizado para designar o material que é consumido pelo cliente ou que é adquirido pelo cliente que tem uma finalidade na prestação de serviço. No caso, por exemplo, de serviços de alimentação, o próprio alimento. A peça de reposição de um automóvel, por exemplo, no caso de prestação de serviço de uma oficina mecânica, né? Ou de peças de eletrodomésticos, por exemplo. Então, são os elementos consumidos no processo. Eles são elementos importantes, fundamentais, para que o resultado do serviço seja atingido, né? Então percebam, são dois elementos materiais que nós mencionamos nesse momento. O elemento facilidade ou suporte, ou traduzindo, instalação física, e o elemento mercadoria facilitadora, que são os bens consumidos durante o processo ou para a prestação do serviço, né? Um terceiro aspecto e que é poderia-se dizer assim, a essência da prestação de serviço é o que a literatura chama de serviço explícito. Então, serviço explícito é o resultado, é o benefício que é percebido assim que o serviço é prestado. Quer dizer, na verdade, é a razão que motivou a busca por aquele serviço. Eu busquei ser transportado de um lugar a outro. Eu busquei a obtenção de um documento qualquer, de uma carteira de identidade, por exemplo. Tá? Então, o benefício percebido é: eu fui transportado de forma adequada, evidentemente, eu obtive a minha nova carteira de identidade. Quer dizer, é o resultado central, é o resultado, poderia-se dizer, entre aspas, pelo menos, principal. Né? Embora outros elementos também possam ser influentes como já vimos, né? Que são certamente influentes na qualidade, mas este aqui é essencial. Esse é o que eu busquei. E além daquele que eu busquei, efetivamente, de forma direta, existem ainda outros efeitos que a literatura vai chamar de serviço implícito. Então estamos falando agora do quarto item do pacote de serviços, que é o serviço implícito. Como é que é conceituado o serviço implícito? Ele é conceituado como benefício psicológico, que é sentido ao longo do tempo. Ou seja, é uma espécie do que parece ser, em princípio, um subproduto do serviço explícito. Então, o implícito aparece como quase que como um secundário, mas um secundário que pode ser tão importante quanto a parte explícita. Por exemplo, o serviço explícito pode ser a obtenção de um curso universitário, um diploma que nós buscamos na universidade, né? E que, ao termos esse diploma, nós cumprimos uma etapa e damos por cumprido o serviço chamado explícito. Eu consegui o diploma. Mas o que que vem implícito, ou pode vir implícito nesse diploma? Pode vir a questão, por exemplo, a sensação gostosa de ter vencido uma etapa e ter adquirido um determinado status. Status significa que eu me situo num novo patamar dentro da minha carreira pessoal, profissional, e agora sou formado em alguma coisa. Eu pertenço a uma nova categoria profissional. Isso é decorrente de eu ter obtido esse diploma. mas é uma sensação agradável de realização ou até de conforto. É uma sensação gostosa de participar de uma nova casta de pessoas. Essa é a parte implícita. Da mesma forma, nós poderíamos dizer que a ida a um banco e a obtenção de um empréstimo poderia ser o serviço explícito, aquele serviço que eu efetivamente busquei. Mas em decorrência disso vem uma parte implícita, que é o conforto de poder saldar as nossas dívidas. Quer dizer, em outras palavras, a tranquilidade que decorre daquele empréstimo que eu consegui fazer. Com esses elementos que nós apresentamos, pacote de serviços, né, e tipos de sistemas de produção de serviços, nós já reunimos algumas informações que são importantes para agora a concepção do nosso serviço público. E aí nós temos que falar um pouquinho sobre a rotina que normalmente é obedecida para a concepção de um serviço. Especificamente aqui, vamos tratar de serviço público. Qualquer rotina de projeto de um novo serviço, ele passa por uma primeira etapa, que é a geração de um novo conceito. E estamos pegando o assunto bem lá no seu início, que normalmente está baseado em demandas que a sociedade oferece, em situações em que realizamos algum tipo de pesquisa. Essa pesquisa pode ser até interna à nossa organização, mas em geral é alguma coisa que é sentida no seio da sociedade, né, e que se apresenta como necessária. E muitas vezes não é alguma coisa tão clara assim. Por isso que numa primeira etapa do planejamento, especificamente aqui do projeto de um novo serviço, nós podemos falar de conceito, de geração de um conceito. Ou seja, é uma necessidade que às vezes não é muito clara, pode ser um desconforto, uma lacuna que é percebida por alguém ou por um segmento da sociedade. E aqui então nós estamos falando em geração de conceito, né? Essa geração de conceito, ela deve evoluir para uma etapa em que nós avaliamos o potencial de realização desse serviço ou do serviço público, que aqui obedece a dois pontos fundamentais, né? O aspecto técnico, né, e o aspecto mercadológico. Quando nós falamos aqui em aspecto mercadológico, nós poderíamos estar associando isso à iniciativa privada ou à competição de empresas no mercado privado, mas mercado é mercado. O mercado é quem consome o nosso produto, no caso, o nosso serviço. Então, os serviços públicos também têm o seu mercado. E é o mercado que, obviamente, justifica a existência desse serviço. Então, uma percepção que, porventura, tenha gerado lá um conceito de um novo serviço, ela tem que ser verificada do ponto de vista do seu interesse maior. Ou seja, de fato, há um segmento de pessoas significativo que possa usufruir desse serviço. Essa é uma análise mercadológica. É claro que existem serviços públicos, eu me lembro aqui, por exemplo, canalização de remédios de alta especificidade, muitas vezes remédios caros, para clientes específicos, que muitas vezes são únicos, e que também justificam a intervenção ou a presença do Estado, a presença do serviço público, mas isso já seria no campo das exceções. O que de fato nós temos como regra aqui é de atendimento a uma coletividade, como nós definimos lá nas nossas primeiras aulas. O serviço público está associado à ideia de coletividade, ao interesse social maior, ao interesse amplo da sociedade. Então, o potencial mercadológico significa verificar quem, quantas pessoas, aonde, que segmento está necessitando, está aspirando esse serviço. E o outro aspecto, ao lado dessa questão mercadológica, é o aspecto técnico. O que é aspecto técnico? Ou seja, um conceito de um novo serviço, imaginando um serviço sendo prestado a partir desse conceito, enseja a existência de uma estrutura que possa dar conta da prestação desse serviço. É preciso que nós tenhamos conhecimento, tenhamos elementos estruturais, tenhamos instalações, tenhamos pessoas, tenhamos métodos, ou pelo menos que tenhamos ou saibamos onde buscar essas informações e esses recursos para produzir esse serviço público. Então essa é a avaliação inicial, que é a avaliação técnica mercadológica. Técnica, por um lado, é poder dar conta, poder fazer. E mercadológico é: há pessoas interessadas, há pessoas necessitadas nesse serviço. Reunidas essas informações, esse conceito inicial e essa avaliação técnico-mercadológica positiva, nós partimos para o projeto inicial, em que nós, de fato, começamos o delineamento desse serviço. Ou seja, começamos a elencar as características que esse serviço deva ter. E entendo essa descrição inicial, nós podemos fazer uma verificação chamada experimentação ou teste. Isso algumas vezes não é muito fácil, porque requer que se construa uma estrutura para isso. Mas algumas vezes podemos simular ou podemos reproduzir uma condição de realidade sem tanto ônus assim. Nós treinamos a execução desse serviço e aí podemos verificar o eco, né? Ou verificar a receptividade que esse serviço possa ter, né? A partir de uma reação dos nossos consumidores. E esse teste, então, leva à etapa de finalização, que é o detalhamento desse nosso serviço. Em outras palavras, significa dizer a descrição definitiva, a descrição precisa do resultado que nós queremos obter. E a partir daí, então, acontece o fornecimento do serviço. Essa etapa, ela é feita paralelamente com a elaboração ou a descrição do processo de serviço. Então, essas duas são as duas componentes essenciais do planejamento do fornecimento dos serviços públicos: a questão da definição, que é o projeto do produto, o projeto do serviço, como ele deve ser, né? Ou seja, como esse produto deva ser, o que ele deve ser, essencialmente, e a do processo é a descrição da forma como ele vai ser executado. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui descrevendo o nosso resultado final, em termos de características desejáveis, características necessárias, nós também podemos estar e devemos estar descrevendo como ele vai ser realizado. Continuando então a nossa abordagem sobre planejamento de serviços, nós vamos falar agora sobre processo de serviço. Processo dá uma ideia de fatos acontecendo, ou seja, sequência de etapas, e é isso mesmo que nós queremos dizer, ou seja, é a preocupação e a descrição com a sequência das etapas na prestação de um serviço público. Percebam que na fala anterior nós abordamos a questão do o que nós queremos como resultado, que é o projeto do serviço em si, é o projeto do resultado. Aqui nós estamos querendo projetar o modo de fazer, o modo de executar esse serviço, que é aquilo que se chama de processo de serviço. Então, o resultado da descrição de um processo é o estabelecimento de um parâmetro. E esse parâmetro serve para que a gente consiga, ao longo do tempo, manter a execução desse serviço associada a um referencial mínimo. A gente consegue fazer com que não haja um afastamento, né, daquilo que nos garante que aquele resultado estabelecido lá no projeto do serviço possa ser atingido. E tem uma outra coisa muito importante associada a isso, é de que enquanto nós descrevemos a maneira de fazer, nós estamos ao mesmo tempo nos exercitando num processo de melhoria. Nós, quando fazemos a reflexão sobre o que vamos escrever, qual etapa que vem, de que forma a coisa deve ser, nós estamos pensando automaticamente em: poxa, mas poderia ser diferente, ou poderia fazer determinada modificação, isso traria um resultado melhor, e assim por diante. Então, o exercício do planejamento, tanto do o que fazer, que é o serviço em si, como a maneira de como ele é executado, né? Esse exercício de transportar para o papel, ele é por si só muito salutar. É a situação em que, às vezes, a caminhada ela é tão importante quanto o resultado final, né? processo de planejar é tão importante quanto chegar ao elemento planejado. E da mesma forma como nós exercitamos o raciocínio voltado para a melhoria enquanto descrevemos, ao termos terminado essa descrição, nós teremos estabelecido um parâmetro. E esse parâmetro, ele evidentemente é olhado com olhos críticos ao longo do tempo, no tempo que se suceder ao estabelecimento desse padrão, porque o futuro sempre trará novas ideias, porque existirão novas maneiras que forem sendo descobertas ou que são descobertas, tanto pelas pessoas que executam o serviço como por outras. E existe também o advento de novas tecnologias, enfim, há inúmeras formas, inúmeras influências que poderão suscitar melhorias nesse projeto. Agora é preciso que a gente tenha um parâmetro estabelecido para poder apontar com o dedo, isto aqui poderia ser diferente, isto aqui poderia ser melhor, aqui nós podemos acrescentar uma nova tecnologia, aqui muda o método. Então o parâmetro estabelecido é o elemento, é o elemento essencial para que a partir dele a gente possa então acrescentar as melhorias que por certo se imporão na medida em que as coisas forem andando. Um aspecto importante no processo de serviços é de que existe o conceito de linha de frente e linha de trás, né? Frequentemente aparece na língua inglesa front office e back office, que em outras palavras quer dizer que existem algumas coisas do serviço que acontecem à luz e com a presença do nosso consumidor, e outras acontecem no fundo, ou seja, na linha de trás, ou seja, atrás dos panos, ou seja, de forma invisível ao nosso consumidor. Então, a linha de trás são os controles de escritório, todas aquelas operações que devem conferir um processo eficiente para o cliente e que não precisam necessariamente da presença dele. E a linha de frente é tudo o que aparece, né? Tudo que fica à vista do cliente e que forma a impressão, que causa o impacto ao cliente, né? E é com isso particularmente que nós devemos nos preocupar, não que o de trás seja menos importante, mas aqui tem alguns aspectos estéticos que são importantes, por exemplo. Alguns aspectos que conferem agradabilidade à prestação de serviço, aparentemente secundárias ou em princípio secundárias, mas que formam a opinião do nosso consumidor e que devem ser tratadas com muito cuidado. Então aí entra a questão do layout, a questão da decoração, a apresentação das pessoas que vão estar em contato direto com o cliente, né? Muito comum a gente reparar em recepcionistas, reparar nas formas mais ou menos educadas das pessoas lidarem com a gente ou com outros clientes e assim por diante. Então é isso que deve ser observado. Mas então, o processo de um serviço, ele é descrito em um documento e normalmente esse documento é chamado de ficha de processo. Imaginem uma ficha qualquer que tem linhas e tem algumas colunas em que nós podemos numerar, né, as nossas operações, mas acima de tudo descrever cada etapa. E é uma característica essencial do processo que associa o tempo, né, a cada uma das etapas que são desenvolvidas. Bom, etapas de processo de prestação de serviço, a gente pode particularizar segundo alguns parâmetros. Por exemplo, existem etapas em que se processam informações, existem os pontos de interação com o cliente, que já falamos agora, né, quando falamos em linha de frente. Existem alguns pontos em que decisões devem ocorrer. Pode haver uma abertura de canal para sugestão de melhorias, pode haver uma abertura para descrições mais detalhadas, mais ou menos como vocês têm no livro de vocês, é o link para um aprofundamento de determinado tema em algum ponto, né? Existe a linha de visibilidade com o cliente, que é a questão do que alguns autores chamam de momento da verdade, né? Que é a questão do que aparece, a questão da linha de frente, que nós já comentamos. Um outro ponto muito importante para monitoramento é onde existem potenciais pontos de falha. É comum que em qualquer descrição de processo de produto, seja ele um bem ou um serviço, a gente consiga identificar pontos que normalmente são problemáticos, ou seja, determinada operação, determinado momento em que há uma tendência às coisas darem errado. E esses pontos, então, eles podem ser cercados de algum tipo de cuidado, algum tipo de plano B, para que a correção aconteça de forma a minimizar o prejuízo do resultado final. E, obviamente, então, para cada etapa, a determinação do tempo, e especialmente onde nós temos demandas aleatórias pela busca do serviço, nós temos sempre pontos de espera dos clientes. A formação de filas, salas de espera e assim por diante. Então, isso vai remeter também a algumas ações, por exemplo, no campo das instalações, dos aspectos físicos, do conforto, porque é onde as pessoas elas vão passar mais tempo e se esse momento ou se esse ambiente for desagradável, elas certamente formarão uma percepção negativa na prestação desse serviço. Um ponto interessante a ser analisado e que também faz parte da concepção do processo ou remete a alguns cuidados no processo são os tipos de contato que normalmente existem entre o cliente e o fornecedor do serviço. A essência do serviço é aquela de que remete à presença ou ao encontro do prestador com o tomador do serviço. Mas isso nem sempre acontece de forma física. Mas esse é o caso geral. Então, o primeiro tipo de contato é aquele de estar fisicamente presente e de interagir diretamente com o prestador de serviço. Quer dizer, o tomador de serviço interage diretamente com aquele que está prestando serviço. Esse contato ele também pode ser indireto. E aí nós temos meios bastante conhecidos, né? Meios eletrônicos, a telefonia, né? A telemarketing, né? Que todos nós em algum momento já fomos abordados por ações desse tipo. Esse é um contato que é indireto. E já uma terceira via, né? Uma terceira maneira, não há nenhum contato do prestador com o cliente, que são, por exemplo, operações em bolsas de valores, uso da rede, né? No contato, por exemplo, com o sistema bancário, né, que é bastante comum hoje em dia. Então, aí não há um contato de uma pessoa do prestador de serviços com o cliente, que somos nós nesse caso.